Santo, 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 Santo. Aleluia, aleluia.
Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa tarde, Senhor, para recebermos a Tua presença. Nós viemos aqui para Te adorar, nós viemos aqui para Te exaltar, nós viemos aqui para glorificar o Teu santo nome, para dizer que o Senhor é santo, 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 digno de todo louvor, digno de toda adoração, digno de toda exaltação. As nossas vidas nós consagramos ao Teu altar, a nossa casa nós consagramos ao Senhor. Tudo que temos, tudo que somos é do Senhor. Espírito Santo, ministra no profundo do nosso coração, para que sejamos homens e mulheres segundo o Teu coração, que engrandeça o Teu santo nome. Aonde estivermos, que viemos levar a Tua presença. Aonde estivermos, que viemos fazer do Teu nome santo, soberano, glorificado e adorado. Usa-nos, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Trabalha sobre o nosso coração, nos aperfeiçoa. Obrigada pela Tua igreja que está aqui reunida, Pai, para Te louvar, para Te adorar e para Te glorificar. Usa, Senhor, a minha vida como canal nessa tarde, para trazer uma palavra ao coração de cada um, Senhor, e que venhamos sair daqui sedentos da Tua presença, sedentos da Tua presença, Pai. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, porque grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, e coisas maiores ainda o Senhor fará, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Os animados que saíram na chuva para vir glorificar o nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Hoje, nessa tarde, vou trazer uma palavra relacionada ao nosso tema do nosso mês. Não sei se vocês sabem, nós estamos acabando o mês, né? E o tema desse mês é multiplicação. Fala assim, multiplicação. Quem quer multiplicação na sua vida? Todos nós queremos multiplicação. E o título da minha ministração é Deus multiplica quem permanece. Fale, permanece na sua presença. O texto que eu quero trazer hoje está em Gênesis 39. O versículo que eu vou estar lendo é o versículo 2 e 3. Gênesis 39, versículo 2 e versículo 3. Que fala assim: o Senhor estava com José, e ele veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha aqui, José, né, um grande homem de Deus, mostra aqui que havia algo diferenciado sobre a vida dele e tudo o que ele fazia prosperava em suas mãos. Então, quando nós ouvimos falar sobre multiplicação, a gente já pensa no quê? Em mais recursos, mais pessoas, mais resultados, mais conquistas. Não é isso que vem na nossa mente quando a gente pensa em multiplicação? Mas o Deus, ele trabalha de uma maneira diferente. No reino de Deus, igreja, a multiplicação não vai começar do lado de fora. Antes de Deus multiplicar, né, aquilo que nós fazemos, Deus trabalha naquilo que nós somos. Muitas vezes a gente quer coisas, quer bens, quer recursos, mas Deus está mais interessado em trabalhar no nosso coração. Deus está mais interessado de nos aproximarmos mais dele, para que nós venhamos nos estar cada dia mais rompendo e crescendo nas nossas vidas. E um exemplo que eu li aqui é José. José, um homem escolhido por Deus, um homem que tinha sido trazido um sonho sobre a vida dele. Deus tinha colocado ao coração dele um sonho de liderança, de influência, de propósito, que ele ia fazer coisas grandiosas. Mas quando a gente começa a ver a história de José, a gente pensa assim, nossa, mas será que realmente isso vai acontecer? José, ele foi vendido pelos irmãos. Os irmãos tinham tanto ciúme de José que venderam ele como escravo. E aí José foi enviado a um outro país distante, foi afastado de toda a família, né? Ele não teve o privilégio de crescer, amadurecer com os seus familiares, crescer com os seus familiares, ele era muito jovem. Ele foi afastado de toda a sua família, né? Ele perdeu a liberdade, ele era escravo, ele perdeu o direito dele. Aí a gente pensa assim, se for analisar, puxa, mas Deus tinha um sonho de liderança, de influência, e agora José está nessa situação? Será mesmo? Será mesmo que é para acontecer isso na vida de José? Né, nós, humanamente falando, diante dessas circunstâncias, nós íamos falar assim, não, acabou para José. Né, tudo isso era coisa da cabeça dele. Mas eu li algo aqui que fez um destaque nesses versículos que Deus traz aqui para nós aprendermos com José. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Quando José foi traído pelos irmãos, o Senhor estava com José. Quando José foi vendido como escravo, o Senhor estava com José. Quando José estava longe dos seus familiares em outro país, o Senhor estava com José. Quando José estava lá na cadeia, o Senhor estava com José. Quando José subiu ao governo, o Senhor estava com José. Em todas as circunstâncias da vida de José, o Senhor estava com ele. E é algo assim que fortalece o nosso coração, irmãos. A nossa esperança como cristão que nos sustenta. Nós passamos por problemas. Quem não passa? Todo mundo. Nós estamos nesse mundo. E quando nós estivermos nesse mundo, nós não podemos achar que vamos viver ausentes de problemas, que isso é mentira. Se eu pregar aqui que você nunca mais vai ter problema, eu estou mentindo para vocês. Nós passaremos por dificuldades, passaremos por momentos difíceis da nossa vida, mas a nossa esperança está o quê? Na presença de Deus. Por mais que eu passe um momento difícil, talvez seja esse o momento que você esteja passando. Por mais que eu passe por uma luta, por uma dificuldade, o Senhor está comigo. Se você permanecer em Deus, a presença dEle aumenta. A presença dEle te sustenta. A presença dEle te levanta. Te faz sair daquela situação, te faz continuar a viver, te faz continuar a lutar, porque Ele está com você, como Ele estava com José, fortalecendo José em todos os caminhos, em todas as circunstâncias da vida dele. Então hoje eu gostaria, junto com a igreja, que está trazendo algumas coisas para aprendermos com José. Uma coisa que nós vemos é que a presença de Deus vale mais do que uma posição. José perdeu tudo, gente. José perdeu a família, José perdeu ali, ele era o filho querido do pai, ele perdeu o direito de crescer ali, né, ver o pai envelhecer, foi arrancado dele. Não é que ele perdeu, arrancaram de José tudo que ele tinha, né, por ciúme, por inveja, arrancaram, ele perdeu, mas uma coisa ninguém conseguiu arrancar de José, que foi a presença de Deus. Isso ninguém pôde tirar de José, né, a presença do Senhor. Então o maior milagre não era José sair da escravidão. Sabe qual foi o maior milagre na vida de José? Deus estar junto com ele na escravidão. Por mais que ele estava ali num momento difícil, ele não abandonou Deus, e Deus não abandonou ele. A fé permaneceu, a fé sustentou. Ele não desistiu, ele não desanimou daquilo que Deus tinha para a vida dele. Né? Nós muitas vezes passamos por momentos difíceis e a gente quer que aquilo ali passe rápido, não é? Nossa, que passe rápido, que isso, né? Passe rápido da minha vida. Todos nós pensamos assim. Mas muitas vezes é nesses momentos difíceis que Deus transforma o nosso coração. Se hoje eu fosse perguntar para você, qual o momento difícil que você vivenciou? Pense em um momento difícil que você vivenciou. Você saiu melhor desse momento ou você saiu pior? Se Deus te sustentou, você saiu melhor. Você saiu mais forte. Você saiu assim com uma visão diferenciada. Você saiu mais dependente de Deus. Porque quando nós somos sustentados por Deus, naquela situação, nosso coração é transformado. A nossa maneira de ver a vida é transformada. A nossa maneira de enxergar Deus é transformada. E foi isso que aconteceu na vida de José. José tinha uma bênção. José tinha uma promessa. Mas ele precisava que o coração dele fosse transformado. Quem era José quando os irmãos venderam ele para escravo? E quem se tornou José depois da escravidão, depois da prisão, depois das dificuldades? Um homem muito mais forte. Um homem muito mais corajoso. Um homem muito mais maduro. Um homem muito mais preparado para aquilo que Deus tinha para ele. Porque Deus tinha uma bênção para ele. Nós sabemos a história. Depois ele se tornou a segunda maior autoridade do Egito. Depois de Faraó foi ele. Né? Ele foi levantado, porque Deus tinha essa bênção, mas para que ele viesse receber essa bênção, o coração dele precisava estar preparado. E muitas vezes nós passamos por circunstâncias difíceis, para que também possamos amadurecer, crescer, nos firmar mais no Senhor, buscar multiplicar a presença dele na nossa vida nesse momento, e sair dali com o coração transformado, um coração mais próximo de Deus, um coração mais cheio de fé, um coração mais persistente, um coração mais forte. A presença de Deus, irmãos, é maior que qualquer cargo. A presença de Deus é maior que qualquer reconhecimento, qualquer conquista. A presença de Deus é algo que nós temos de maior valor da nossa vida. Quem tem a presença de Deus nunca está sozinho. Fala assim: eu tenho a presença de Deus e eu nunca estou sozinho. Amém? Ela nos sustenta, ela nos ajuda, ela nos levanta, ela nos carrega, ela nos fortalece. Outra coisa que nós vemos na vida de José: Deus multiplica aquilo que encontra fidelidade. Ali a Bíblia diz que tudo que José fazia prosperava. Se eu for perguntar para vocês, ele era escravo. Você acha que ele fazia só aquilo que ele gostava? Não, com certeza ele fez muitas coisas que ele não gostava. Mas ele estava fazendo ali com excelência. Ele estava ali dando o seu melhor, ele estava trabalhando, ele era responsável, mesmo sendo escravo. O que que nós aprendemos com José? Que ele entendeu que a sua fidelidade não dependia de quem era o seu chefe, a sua fidelidade era para Deus. Tudo que José fazia, independente de onde ele estivesse, ele estava fazendo para Deus. E mesmo que o meu chefe seja o Potifar, eu vou fazer para o Senhor. Mesmo que eu esteja aqui escravo, eu estou fazendo para o Senhor. Mesmo que eu estou aqui na cadeia, eu estou fazendo para o Senhor. Mesmo que eu estou aqui como governador, aqui no Egito, eu estou fazendo para o Senhor. Ele estava ali sendo fiel a Deus. E nós temos que ter essa característica, nós temos que ser fiel àquilo que Deus nos confiou, irmãos. Quando ninguém está olhando lá no nosso trabalho, naquilo que Deus confiou, seja fiel. Na sua casa, seja fiel com a sua casa que o Senhor te confiou nas suas mãos. Zele da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, da sua célula. Seja o que for que Deus confiou nas suas mãos, seja fiel. Seja fiel. Foi ali na casa de Potifar que Deus trabalhou na vida de José. Foi ali que ele foi treinado para governar uma nação. Ele não chegou direto no palácio. Ele não chegou lá direto com o faraó. Ele passou ali, ele foi comprado. Ele podia ter até raiva de Potifar e pensar assim: puxa, esse homem me comprou, né? Eu sou escravo, agora esse homem me comprou. Mas não, a gente vê que ele fazia tudo com excelência, tudo com dedicação, porque tudo que ele fazia multiplicava em suas mãos. Tudo que ele fazia prosperava, porque ele estava fazendo o quê? Com excelência, com amor, com fidelidade ao Senhor. E o que a palavra nos ensina? Jesus nos ensina: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se você é fiel no salário que você recebe hoje, lá você recebe 2, 3 salários, e você é fiel em entregar o teu dízimo ali desse salário... Ui, que susto! Ai, eu não esperava por essa, eu não estava preparada. Amém, voltou a luz. Se você é fiel nesse dízimo, Deus vai confiar coisas maiores, irmãos. Porque para você vai ser normal entregar o teu dízimo maior, porque você já era fiel no pouco. Seja fiel naquilo que o Senhor te deu, né? Às vezes você fica pedindo coisas tão grandes, cargos maiores, casa melhor, carro melhor. Seja fiel com aquilo que você já tem nas suas mãos. Ai, uma cela grandona, você tem uma discípula, seja fiel com essa. Faça com excelência, porque aquilo que nós fazemos com excelência multiplica em nossas vidas. Multiplica quando estiver limpando lá a tua casa, os teus tapetes. Faça com excelência, que Deus vai abençoar, Deus vai multiplicar e Deus vai confiar coisas maiores na sua vida. Amém? Terceiro, a presença de Deus produz influência. Potifar, ele percebeu algo diferente em José. Ele viu que Deus estava com ele. Ele mesmo fala, ele viu que algo diferente, certo? Ele pensou: comprei o escravo de ouro, né? Comprei o escravo ali que tudo que ele faz prospera. E se vocês forem continuar lendo, é tão interessante que Potifar diz aqui a palavra que ele só sabia, diz assim, ó, no versículo 6. E ele deixou tudo que possuía nas mãos de José, e ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. E José era uma boa pessoa e formoso à vista. Quer dizer, tudo que ele tinha, ele confiou na mão de José, tamanha era a confiança dele. Ele só sabia do pão que ele tinha, porque o resto quem administrava era José. Por causa da excelência, da da prosperidade, da multiplicação que havia na vida de José. E aí a gente vê o seguinte: nenhum momento aqui eu vejo José trazendo um grande discurso e evangelizando Potifar, falando do Deus poderoso. Não se vê aqui ele falando, mas ele mostrava Deus aonde? Na vida. Na vida dele, ele mostrava que Deus estava com ele, que Deus estava ali, o caráter dele falava, a honestidade dele falava, a excelência dele falava, a forma de servir dele falava, tudo mostrava Deus. E isso é um exemplo para as nossas vidas, porque a presença de Deus produz influência. Aonde nós estivermos, a presença de Deus, Deus tem que estar ali. Aonde nós estivermos, a bênção, a prosperidade do Senhor tem que estar ali. Aonde tem a presença de Deus, irmãos, tem multiplicação. Aonde tem a presença de Deus, tem a multiplicação. E nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, eu quero a tua presença cada dia mais na minha vida. No ponto das, né, as coisas multiplicarem na minha vida, o teu caráter multiplicar em mim, as bênçãos do Senhor multiplicar na minha vida, aonde chegar eu influenciar as pessoas com a tua presença, as pessoas verem o Senhor através da minha vida. Que não precise eu falar, mas só a forma de eu viver, a forma de eu chegar, a forma de eu me comportar, seja um testemunho do Senhor. A palavra fala que nós somos testemunhas de Jesus. Então, o que nós precisamos multiplicar e aumentar é os testemunhos. Quantas coisas nós vemos e nos envergonhamos muitas vezes quando falam de alguns, se dizem cristãos, e testemunhos terríveis que nós temos visto. Nós temos que ter o que? O testemunho de Cristo, levar a presença de Deus, levar o amor de Deus, levar a paz de Deus, a alegria de Deus. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele vai levar a presença de Deus. E nós temos que ser pessoas assim, propagar o evangelho com a nossa vida. Nós temos que, as pessoas têm que olhar para nós e falar: nossa, como ela mudou depois que ela se tornou uma cristã. Como ela mudou, como o pai mudou, como a mãe mudou, os filhos olhar para os seus pais e poderem falar assim. Como fulano mudou, como ele foi transformado, parece que nem é a mesma pessoa. Tem uma pessoa que eu sempre falo pro meu marido, eu conheço ela antes de Cristo e depois de Cristo. E essa pessoa, esses dias eu falei assim: mas parece que não é nem o mesmo rosto. E não é mesmo, porque Jesus transforma até o semblante da pessoa. Ela mudou da água pro vinho, essa pessoa. Eu falo assim: mas que pode? Só o poder do Espírito Santo, né? Porque a ação humana não pode. Mas o Espírito Santo, ele entra e transforma. Ele muda a nossa vida, e isso é o maior testemunho, as pessoas verem a nossa vida transformada. Outra coisa que nós vemos, que Deus multiplica pessoas antes de multiplicar números. Quando Deus queria alcançar a nação, Deus levantou, formou José. Depois nós sabemos que toda a família de José veio para o Egito, né? Toda a família de José também foi abençoada. Quando Deus quis libertar Israel, que era essa família de José, né, que daí morreu o faraó, aí o outro faraó não lembrava mais o que José tinha feito, o povo de Israel multiplicou, cresceu, porque a presença do Senhor estava sobre a vida deles, né, aí eles foram escravizados e Deus levantou Moisés para libertar esse povo. E quando Deus quis formar a igreja, ele levantou os 12 discípulos. Então nós vemos Deus trabalhando em quem? Em pessoas. Deus usando pessoas, e da mesma forma Deus usa as nossas vidas. Nós temos a oportunidade de sermos agente de paz, nós vamos fazer o lar de paz. Deus pode usar a sua vida, Deus vai usar a sua vida para libertar outras famílias, para curar outras famílias, para trazer esperança no coração de outras famílias. Deus trabalha nas pessoas porque Ele quer que nós venhamos ter raízes profundas. Uma árvore sem raiz, primeira tempestade ela cai, não é? Primeira dificuldade, não resiste, porque não tem raiz. Mas nós, se nós estivermos buscando a multiplicação da presença de Deus na nossa vida, nós vamos criar raízes, nós vamos nos aprofundar. As dificuldades vão vir, mas nós estamos ali, firmes, firmes na presença do Senhor. E além de estarmos firmes, nós produzimos frutos. Frutos que engrandecem o nome do Senhor. Então, por isso nós temos que entender que o Senhor trabalha nas nossas vidas e Ele vai continuar trabalhando naqueles que se deixarem ser trabalhados, em que buscarem a presença do Senhor. A igreja, ela vai crescer quando as pessoas crescerem. Quando eu cresço espiritualmente, quando você cresce espiritualmente, a igreja está crescendo. Por isso que, né, tantas campanhas, às vezes falam: nossa, quanta invenção de moda, né, as pessoas falam. Mas por quê? Para que nós venhamos crescer espiritualmente. Veja, nós estamos fazendo jejum de 21 dias. A porta está aberta para qualquer um que desejar entrar. Talvez você não entrou nos 21 dias, mas dá tempo de você fazer uma consagração agora com o Senhor. E grandes coisas o Senhor fará. Né? Deus quer o quê? Que nós venhamos crescer espiritualmente, porque se nós estivermos crescendo espiritualmente, a igreja está crescendo. Quando um discípulo lá na célula, né, a célula vai multiplicar quando o discípulo amadurecer, entender que ele não está indo lá só para sentar, levantar e ir embora, mas ele está indo lá para também ser um ganhador de vidas, ganhador de almas. E aí ele amadurece, ele entende isso, que ele é um ganhador de almas, e a célula começa a crescer. As coisas começam a romper. Uma família vai florescer, vai mudar a sua estação, quando os membros permitem que Deus transforme o coração. Quando Deus entra dentro de uma família, Ele transforma. Ele transforma os corações, Ele muda as estações. Amém, igreja? Então, o que nós vemos? Que José entrou na casa de Potifar como um escravo. Essa foi a porta que abriu de José, ali na casa de Potifar. Mas ele levou consigo algo que ninguém possuía naquele local, que era a presença de Deus. Na casa de Potifar, ninguém tinha a presença de Deus. Ninguém estava ali buscando a Deus. Mas José teve a oportunidade de entrar na casa dele e levar a presença de Deus. E algo também que nós tiramos para nossas vidas, aonde nós formos, nós somos usados para levar a presença de Deus. Muitas vezes a gente fala assim, eu não quero ir mais nesse trabalho, eu não quero mais continuar nesse por causa dessa situação, lá é muito ruim o ambiente. É uma porta que Deus abriu para você levar a presença de Deus lá. Para você ir lá transformar aquele ambiente. O que José fez? Ele mudou aquele ambiente quando ele chegou. Ele mudou o trabalho, ele mudou a casa, ele mudou a administração, tudo ao seu redor ele mudou. A administração, as coisas multiplicaram, Potifar confiou tudo na mão dele, ele que administrava tudo ali. Ele mudou o ambiente através da presença do Senhor. Este é o chamado da igreja, irmãos. Nós não fomos chamados para ocupar espaços, mas nós fomos chamados para transformar os ambientes. Você não foi chamado só para levantar, sentar e ir embora, mas você foi levantado para mudar o ambiente da sua casa, mudar o ambiente do seu trabalho, mudar o ambiente de onde você estiver através do Espírito Santo. Porque uma pessoa, um cristão cheio do Espírito Santo, ele vai levar o quê? Esperança, alegria, integridade, vida. É isso que Deus deseja multiplicar. Pessoas assim, que levem a presença do Senhor. Pessoas que transformem o ambiente. Pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Pessoas que carreguem a sua presença, seu caráter. Permaneçam fiéis. É isso que Deus deseja multiplicar na nossa igreja, no nosso meio. Cristãos verdadeiros. E que nós sejamos esses cristãos, transformadores de ambientes, transformadores de vidas, transformadores de geração. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Eu creio que essa palavra entrou ao coração dos irmãos. E meus irmãos, eu vou falar mais uma vez, vocês têm a oportunidade, a porta aberta, de fazerem um propósito com o Senhor, de consagrar a vida de vocês ao Senhor. Tem essa oportunidade, pegue essa oportunidade e fale assim, não, essa semana, hoje, eu vou fazer um propósito com Deus, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer uma consagração. Talvez você não vai fazer o jejum de Daniel, mas algo você vai fazer diferenciado pelo Senhor. Busque pelas manhãs a presença de Deus. Multiplique a presença de Deus dentro da tua casa. Às vezes você está buscando tanto milagre, você está buscando tanto algo na sua vida, e às vezes você não sabe por que não tem alcançado. Mas eu digo, quando a presença do Senhor estiver ali, a multiplicação vem. Na área que for, se você buscar a presença do Senhor, a multiplicação vem. Né? Então, se posicione. Se posicione como um homem, como uma mulher de Deus, um cristão. Fala assim, não, eu vou consagrar a minha vida, eu vou fazer esse jejum. Eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar mais ao Senhor. Eu quero ter a mesma unção de prosperidade, de multiplicação que existia na vida de José. O mesmo Deus que José serve é o Deus que eu sirvo. Então eu também quero essa bênção sobre a minha vida. Eu tenho declarado esses versículos todos os dias da minha vida. E eu declaro que a unção de prosperidade está sobre mim. E eu sempre falo para os meus conhecidos, eu sou uma mulher próspera. Aonde eu chego, a prosperidade vai comigo. Eu falo isso, às vezes eu chego lá na padaria tomar um café, a padaria está vazia, de repente enche de gente, eu olho para o meu marido e falo assim, prosperidade, olha, é a prosperidade. Nós temos que declarar isso. Nós somos homens e mulheres prósperas. E aonde nós chegarmos, nós transformamos o ambiente através da presença de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra grandiosa, Senhor, que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa tarde. E em nome de Jesus, eu quero orar aqui, Senhor, com a sua igreja, Pai, pedindo que o Senhor esteja trabalhando sobre as nossas vidas, que o Senhor esteja nos aperfeiçoando, que sejamos homens e mulheres segundo o teu coração, que venhamos aumentar, Senhor, o nosso testemunho, Senhor, através da nossa vida, do nosso caráter, da nossa integridade, da nossa excelência, que as pessoas vejam o Senhor através de nós, aonde nós estivermos, Senhor, que a presença do Senhor venha ocupar aquele ambiente, Pai, que a presença do Senhor venha transformar a nossa casa, venha transformar o nosso trabalho, venha transformar tudo que está nas nossas mãos, porque a presença do Senhor traz multiplicação. Então, em nome de Jesus, nós declaramos multiplicação sobre as nossas vidas, multiplicação sobre a nossa casa, multiplicação, Senhor, sobre a nossa igreja, um crescimento espiritual vindo do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Nós queremos mais da tua presença, derrama mais do Senhor sobre as nossas vidas, que viemos buscar o Senhor diariamente na nossa casa, que viemos orar, que viemos ler a Bíblia, que viemos jejuar, que viemos buscar a tua presença, aonde nós estivermos, Pai, que as pessoas vejam o Senhor através de nós, Pai. Muito obrigada por essa palavra, trabalha o nosso coração, e que teu nome seja louvado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos glorificar o Senhor, aplaudindo o Senhor Jesus.